Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu coisa igual em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para sua colheita." Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Quando é que foi a última vez que você rezou a Deus pedindo vocações? Você faz isso todos os dias? Nas suas orações você pede ao Senhor que envie, que o Senhor passe nas paróquias e chame os jovens ao sacerdócio? Você coloca na sua oração todos os dias, no seu texto todos os dias, esse pedido ao dono da messe, que envie operários para a sua messe? Muitos falam, né? Ah, as vocações estão poucas, a igreja precisa de vocações, mas o rebanho está pedindo ao dono da messe? Você está pedindo? Você faz algum tipo de pedido especial a Deus no dia? Pedindo vocações, pedindo que os jovens, que os meninos abram o coração à vocação sacerdotal? Você faz isso? Porque uma coisa é a gente criticar, falar que não tem vocações, que a fé passa por uma crise. Outra coisa é a gente parar no dia, pegar o nosso texto e oferecer o texto pelas vocações sacerdotais, para que os jovens estejam atentos à voz do Senhor quando Ele passar e falar: "Vem e segue-me." A gente quer tantos padres, nós queremos tantos pastores, mas às vezes o rebanho não pede ao dono da messe que envie pastores para pastoreá-los. Porque se a gente realmente não pedir, não adianta. Você sabe que Deus é assim. Ele já sabe de tudo que a gente precisa, mas Ele quer que a gente peça. Pronto, Ele decretou, está decretado. Ele quer que a gente peça. Por isso que nós damos o nome disso de oração. A oração é para pedirmos ao Senhor aquilo que a gente necessita, que a gente precisa. E se for da vontade dEle, claro, Ele vai enviar aquilo então que for necessário para nós. Hoje, a liturgia central desta terça-feira é pedir ao dono da messe vocações, mas vocações santas. Porque padres santos, comunidade santa. Não adianta ficar pedindo, 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 se a safra não vai ser boa. Tem que pedir santas e boas vocações para o dono da messe, para que ele envie os jovens, os rapazes, com reta intenção de serem santos e de santificarem a comunidade para onde eles irão. Vocês sabem que a jornada de um seminarista não é fácil. Nós ficamos quase 8 anos nos preparando dentro de um seminário, estudando, lavando louça, lavando banheiro, indo para a horta, enfim, tudo é uma casa. Só que nessa casa a gente tem missa todos os dias, a gente coopera com tudo e ainda estuda. Temos provas, temos TCC, passamos pela Universa, temos tudo. 2 faculdades, somos de todos os lados, enfim, né? Visto se nós somos ou não somos capazes de sermos padres. Ou seja, a vida de um vocacionado não é fácil. Para chegar para ser padre não é fácil. A igreja é muito cautelosa, a igreja é muito prudente. Ela escolhe e capacita nesses 9 anos para sermos sacerdotes e depois sim pastorear o rebanho de Deus. Por isso nós temos que rezar pelos seminaristas, rezar pelo clero, rezar pelo nosso bispo, rezar pelo nosso papa, porque eles são a cabeça, vamos colocar assim, da nossa igreja. Uma segunda parte, para finalizar a homilia. Vocês estão lembrados de quando vocês chegaram a ler o Antigo Testamento? Vocês chegaram assim a ver, ler, né? Alguma possessão demoníaca? Vocês lembram disso? Sei que vocês já leram o Antigo Testamento. Vocês lembram disso? Quase não se fala. Já perceberam? Não se fala. Uma vez eu estava lendo o livro de Jó que Satanás se aproximou a Deus e perguntou se poderia tentar Jó. Mas você não vê no Antigo Testamento possessões demoníacas. Só no Novo Testamento. É porque quando a luz chega, as trevas, elas mexem de uma tal forma. Então elas ficam loucas. Então hoje Nosso Senhor curou um mudo que estava possuído. E por causa dessa cura, acusaram o filho do homem de expulsar aquele demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Olha só a blasfêmia que hoje esses judeus fizeram com Nosso Senhor. Nosso Senhor só fazia o bem e só recebia pedrada por parte daqueles que era sangue dele. Nosso Senhor nunca foi compreendido nesses 3 anos que ele teve essa vida pública. Nosso Senhor era perseguido pelos judeus, depois foi perseguido, enfim, por Herodes, depois por Pilatos. Ele nunca teve sossego, tanto que ele dormia à noite numa gruta, depois dormia na outro local, ensinava o Pai Nosso numa gruta. Sempre foi perseguido por fazer o bem. Isso fala muito a nós, viu? Às vezes a gente acha que sofre, que está na igreja fazendo isso, fazendo aquilo. Nosso Senhor passou o pior. Passou o pior. Não deixe de ser uma boa pessoa. Não deixe de ser um homem bom, uma mulher boa. Faça sempre o bem dentro da igreja. Cuida bem dos seus irmãos, trata muito bem. Isso é que vale para Nosso Senhor. É o amor e a caridade.